Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã, muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa aí na cidade de Bacabal. Muito obrigado a vocês que acompanham também pela Rádio Arco-Íris FM de Graça-Aranha, Maranhão. Essa região que vai se tornar uma das mais prósperas aqui do estado do Maranhão, com investimento de cerca de 18 bilhões de reais no grande projeto do Linhão, que vai sair ali próximo de Presidente Dutra até seguir para outros estados, levando a energia que será gerada no, especialmente aqui no estado do Maranhão. Investimentos em energia eólica e energia solar. Alguns investimentos importantes que não está sendo ainda muito divulgado, mas a gente já tem umas fontes de informação sobre esse assunto e a língua coça. Ah, não, mas vai ter o lançamento oficial. Depois do lançamento oficial a gente conta como é que os detalhes. Mas por enquanto a gente já vai adiantando para vocês que tem esses investimentos chegando aqui no estado do Maranhão.
Agora, uma coisa que pouca gente sabe, Humberto, assim, eu pelo menos eu não tinha essa informação. Você sabe quanto por a energia elétrica, ela é responsável por quanto por cento do abastecimento do país?
Não, não.
Só ainda 45%.
45%. Então,
as outras 55 são o quê? São as fontes vindos
renováveis.
Renováveis, essas, energia como a energia eólica, solar e outras fontes de energia também.
Que são consideradas energia limpa.
Tanto é que o Brasil hoje é considerado como uma grande potência elétrica.
Pois é.
Entendeu? Hoje o nosso país não deixa a desejar. Inclusive tem algumas partes, inclusive, que são utilizadas no Brasil, você sabe que vem de outros países. Por exemplo, aqueles estados que ficam no extremo, como as Guianas, que fica naquele extremo, vem de outros países. Por quê? Porque isso é mais barato. É para levar a energia do centro, da região central, para aquela região, então é melhor importar. Mas o Brasil tem energia suficiente para isso.
Pois é. Antes aqui, trazendo a participação, a Maria Lopes está dizendo, já acompanhando esse programa abençoado. Obrigado, então, Maria. O jornalista Cosme de Jesus, ó, companheiros, sempre ligado no Central Manhã, em Igarapé do Meio e Monção. Igarapé do Meio e Monção. Acompanhando de lá.
Próxima
o Cosme, jornalista Cosme de Jesus. O Leudo aqui, a Dara Emeles, bom dia Maranhão, esse final de semana, Paulino Neves estará agitada com o evento do surf na praia do Barro Vermelho. Barro Vermelho, vamos lá conhecer esse Barro Vermelho,
já ouviu? Lá já temos o Elivaldo, viu, Beto?
Ela está dizendo aqui que lá em Paulino Neves também tem o parque eólico. Já passei por lá. Já
sim,
lá,
sim. Inclusive essa região.
Hélices grandiosas.
Essa região aí do Maranhão, Paulino Neves, é uma região que tem. É onde tem os maiores parques eólicos do estado e que também são responsáveis por essa inserção no sistema brasileiro.
Pois é, ela está dizendo aqui que lá Paulino Neves não usa a energia que produz. Quer dizer, a energia que está sendo produzida lá está indo para outras regiões.
É porque tudo aquilo que é produzido de fontes elétricas, ela é injetada para o sistema
nacional.
Aí o sistema é que faz essa redistribuição. Então, não significa o fato de lá ter esse potencial é que as pessoas vão utilizar. Até poderia, né? Poderia, inclusive, porque como é que você tem uma região que produz, por exemplo, muita farinha e você não come a farinha de lá, tem que vir de outro local? Então seria até um caso a pensar. Só que essa estratégia do governo, do sistema elétrico brasileiro, essas fontes, elas são para abastecer o mercado, para você abastecer o sistema.
Isso. Vamos a Matinho. O pessoal de Matinho mandando vídeo para a gente aqui, para a nossa produção. Olha, tem um caso que está chamando muita atenção e as autoridades têm que começar a se preocupar com isso. A Central de Notícias está fazendo a sua parte, que é informando a população sobre o aumento do número de casos de depressão e muitos deles culminam com o suicídio. Nós temos esse caso aqui enviado da cidade de Bacabal. Foi nos enviado aqui para a produção de uma senhora que estava em cima da haste da parte metálica dessa passarela aí, dessa ponte, e ela anunciou que se jogaria. A população avisou o corpo de bombeiros, tentou convencê-la de não se jogar. chamou o corpo de bombeiros, aí nesse momento que ela se jogou, nós queremos evitar também imagem mais forte, foi registrado, aí a população já estava chegando ali, se aglomerando, as pessoas correndo, e logo em seguida o corpo de bombeiros ainda a encontrou com vida, e foi socorrida, foi levada para os hospitais, recebeu o tratamento, e é preciso que haja um acompanhamento melhor dos familiares, dos amigos, e também das autoridades que deem estrutura suficiente para poder evitar. E são casos que estão sendo registrados dia a dia, tem aumentado muito aqui na nossa região, era muito raro se falar em suicídio. Na nossa região, na região Nordeste, porque nós temos, somos diferentes, por exemplo, da Europa, que o cidadão passa 6 meses sem ver o sol. Aqui não, você tem essa alegria de viver, gosta de brincar, o povo gosta do carnaval, gosta da festa, gosta da... tem o pessoal que gosta da sua cervejinha, tem, cada um encontra a sua maneira mais alegre de se divertir, mas infelizmente nós também estamos sofrendo muito, principalmente alertados pelas autoridades aí pelo caso da excessivo da telinha do celular. Muita gente fica muito preso no computador, no celular, e às vezes a mente vai atrofiando.
E um detalhe ainda, uma coisa ainda que precisa os maranhenses, principalmente, amadurecerem, que quando pessoas apresentam certas situações, acaba sendo ignoradas, dizendo que é frescura, que isso aí não é coisa de homem, enfim. É uma doença, inclusive o Dr. Lisboa sempre está conosco, dizendo que todas as entrevistas que temos com ele, ele reforça bastante a depressão como mal do século, as providências que devem ser tomadas. Então, com isso, é necessário que os familiares fiquem em estado de alerta. Se tem uma pessoa, por exemplo, que começa a apresentar uma situação anormal daquilo que poderia acontecer, por que não pedir ajuda? Acho que não é feio para ninguém você reconhecer a si ou a outra pessoa que precisa de ajuda e recorrer aos profissionais. Inclusive, amanhã devemos receber a presença do Dr. Lisboa mais uma vez aqui em nossos estúdios para falar sobre o assunto.
E foi inaugurado o novo entreposto pesqueiro do Maranhão, localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, área do antigo mercado do Portinho, espaço que será uma unidade para venda de pescado no atacado, funcionando inclusive durante a madrugada. Quem gosta de acordar cedo para comprar o peixinho, há muitos compram para revender, vão de madrugada comprar para revender, vai funcionar durante a madrugada também.
Inclusive é esse entreposto lá, Humberto, que abastece as principais feiras e mercados da região metropolitana. Então, por isso a necessidade de começar logo cedo, ou às vezes nem encerrar o expediente.
Olha aí, a estrutura outros. Já, Alber Pereira, muitos milhões de reais investidos nessa região. 24. Aí, a entrega foi feita pelo governador Carlos Brandão, que durante a solenidade também assinou uma ordem de serviço para a reforma do mercado do peixe. Vamos ouvir o governador.
É um amplo investimento do setor pesqueiro do estado do Maranhão. Investimento de 24 milhões para construir esse entreposto, que é um grande atacado com a presença também, uma praça de alimentação, poste de fruto e um local para beneficiamento do pescado. Aqui nós vamos atender toda a grande ilha, é um grande centro de distribuição. Só que altamente higiênico, material tudo novo, certo? Iluminação, telhado, foi feito do zero. E aqui praticamente, certo? Está de primeira qualidade pela avaliação dos próprios comerciantes. Conversando aqui com o presidente da associação, as entidades, estão todos muito satisfeitos. E é lógico, não fica por aí. A gente também autorizou, certo? A reforma e ampliação do mercado do peixe, que aqui do lado tem que ficar bonito também, para que ele possa oferecer também melhores condições de trabalho, de higiene, de sanitária. Lá é um local para vender no varejo. Autorizamos também a urbanização de toda essa orla até a Praça dos Açores, que fica ali ao lado do terminal da integração. Portanto, vamos mudar completamente o visual, completamente a urbanização dessa região. Em breve estaremos inaugurando o terminal da Baixada, que fica aqui ao lado do mercado do peixe. É um complexo de ações do governo do estado trabalhando dentro de São Luís, mas que beneficia não só São Luís, mas também a Baixada e as pessoas que querem se mudar. Lembrando que nós teremos vídeo monitoramento e um posto da polícia para garantir segurança à população que trabalha e que consome.
Olha, o Brandão se lembrou de tudo, não foi? Jabe Pereira. São três obras importantes naquela região,
são,
né?
São três empreendimentos. Um que já foi concluído, o entreposto, o terminal da Baixada Maranhense, que está em andamento, e esse do Mercado Peixe, que foi autorizado ontem. Então, são três obras de grande importância, não só para São Luís, os dois relacionados aos peixes, para a região metropolitana, e esse da Baixada é relacionado para pessoas, principalmente, que vão para a Baixada e litoral e até para outros estados, hein, Beto? Como
sim, no caso, sim.
No caso do Pará. Então é uma obra que já vinha agonizando por muito tempo. Imagina, só que eu moro aqui na capital maranhense já faz mais de 21 anos e quando eu cheguei, o problema já existia, então faz tempo.
Eu quero saber o que os pescadores acharam desse investimento aí. Vamos trazer o Manuel Paixão, que é pescador e comerciante lá na região.
A importância é muito grande para nós e a satisfação é imensa para todos nós comerciantes. Hoje nós estamos recebendo esse presente, São Luís está recebendo esse presente. E nós comerciantes agradecemos ao nosso governador. Muito grato, nós comerciantes e toda a cidade, todo o Maranhão, agradece hoje o nosso governador por essa belíssima obra e espaço lindo, amplo, que nós estamos muito agraciados, muito grato. O espaço é amplo, é adequado para o nosso comércio, adequado para o nosso povo, entendeu? Esse é o nosso povo e esse é o espaço que o nosso povo merece, entendeu?
Lá dessa região, Alberto, só não vingou, sabe o quê?
É.
O VLT do Castelo, você lembra? Quer passar pela...
Esquece o Castelo. Esquece o Castelo. Olha, a gente fica muito feliz. Eu, quando trabalhava ainda como repórter da TV Cidade...
Faz tempo, né?
Já faz tempo. Eu gostava de passar ali cedinho. E aí eu ficava observando a quantidade de carros que tinha, que chegando do Pará, de Pernambuco, de outros estados... para vender peixe para nós. Aí eu disse assim, não, eu tenho que fazer uma matéria sobre esse assunto, não é? Como é que nós moramos numa ilha, estamos cercados de peixe por todos os lados e nós temos que comprar peixe lá de fora. Eu fui investigar o assunto e percebi que as pessoas eram desestimuladas a pescar aqui no estado do Maranhão por falta de estrutura. O mercado não tinha boas condições, na época era só mesmo uma espécie de feira ali, não tinha nem aquele mercadinho, foi construído depois.
Era um rancho.
Era um rancho lá. E aí chegava o pessoal nas canoas, né, que passava a madrugada, o dia todo, a noite toda lá pescando, chegava naquelas canoas para aportar ali e já tinha algumas pessoas que já vinham ali, não, quero comprar direto para não passar pelos mercados, que aí aumentava o preço, né? Aumentava o preço. Mas as condições de infraestrutura horríveis, né? E aí é preciso que haja essa conscientização aí por parte, esse esforço por parte do poder público de oferecer infraestrutura suficiente, primeiro para quem trabalha lá, para a categoria, para os pescadores, para o pessoal que revende o peixe, para o pessoal que revende agora que vai ter, ele falou assim, vai ter até praça de alimentação. Tu quer comer um peixe fresco? Agora vai no mercado peixe, porque lá é fresco mesmo, lá chegou do mar... Já é feito lá, já é comercializado, vendido lá.
Alguns deles chegou até vivos, viu?
Pois é, alguns são trazidos vivos. Isso. Ainda, né? Então, e aí tem o pessoal também do cheiro verde, do tomate, da cebola, do pimentão, do limão.
Acredito que, Alberto, ali pode fazer até uma feira livre, ali do lado, uma feira livre contínua.
Pois é, e vamos aguardar agora a inauguração do Terminal da Baixada. Também é um grande investimento ali naquela região que vai... Da dignidade ao pessoal que tem que embarcar
nessa
região.
É, né? Baixada, Alberto, pelo nome, mas ali não atende só Baixada, ali atende a Baixada, atende o litoral daquela região e até quem vai para o Pará, porque você pode pegar um ônibus que sai dali para aquela região de Pinheiro e de lá sair para outros estados. Então, um terminal que tem uma grande importância, para você ter uma ideia, só municípios do Maranhão ali deve atender diretamente cerca de 30 municípios.
Deixa o governador trabalhar, né, João Pereira? Deixa o governador trabalhar. Caímos. E Correios anunciam parceria para facilitar o pagamento das contas no estado do Maranhão. Vamos conferir essa matéria.
facilidade para a população. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, e os Correios anunciaram uma parceria estratégica para ampliar as opções de pagamento das contas de água em todo o estado.
Estamos felizes, bastante felizes com essa nova parceria da CAEMA junto aos Correios, né? E a iniciativa, ela visa inicialmente aproveitar a capilaridade dos Correios em mais de 230 agências ao longo do estado, né? Oferecer uma oportunidade aos consumidores que, de uma certa forma, moram em locais que não têm acesso a mídias digitais.
A partir de agora, os clientes da CAEMA podem quitar suas faturas com dinheiro ou PIX em mais de 230 agências dos Correios no Maranhão. Esta iniciativa visa oferecer mais comodidade e acessibilidade aos usuários, aproximando os serviços da CAEMA da população, especialmente em áreas com menor acesso aos meios digitais.
É uma parceria extremamente importante para os Correios, que está alinhada com a nossa missão estratégica, que é conectar pessoas. Então, o Correio, que tem a maior capilaridade do Brasil, está colocando essas agências físicas à disposição em todo o estado, ou melhor, até em todo o Brasil. O consumidor da CAEMA poderá pagar a sua conta de água em qualquer agência dos Correios.
Pois é, o QR Code chegou da CAEMA, né? Eu preciso que dá um trato, uma modernidade, né, na CAEMA. Preciso que alguém, de um governante, tivesse coragem de enfrentar os problemas que a Companhia de Água e Esgotos do Maranhão enfrenta ao longo dos séculos, né? Porque são muitos problemas, muitos desafios que precisam ser enfrentados. É preciso que haja uma cobrança justa, né, para os consumidores. De um modo geral, quando você cobra de mais gente, aí você pode ter ali a autonomia para equilibrar e fazer uma cobrança justa, cobrar para todo mundo da mesma forma. Valeu então, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo nós vamos direto a Brasília, vamos conversar com o nosso repórter Nildo Costa, tem deputado conosco também.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado. A maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.